quer na lei da nacionalidade, quer na lei do asilo. Exatamente os três instrumentos que neste momento é fundamental rever e é fundamental atualizar. O país não aguenta esta imigração. Não há outra maneira de o dizer. E, infelizmente, as pessoas aperceberam-se disso antes dos responsáveis políticos, ao tempo o Partido Socialista, se terem apercebido. E agora temos que lidar com uma realidade que é preciso dizer a verdade, que se estivéssemos no governo nunca tinha existido, porque nunca teríamos permitido que a imigração que existe neste momento tivesse chegado a este Estado. Mas uma vez que chegou, por irresponsabilidade do Partido Socialista e de quem o apoiou, é preciso resolver. E para resolver, a nacionalidade não pode ser atribuída como é atribuída, o reagrupamento familiar não pode ser feito como é feito e o asilo não pode ser concedido como é concedido. E por isso há três questões fundamentais que eu lhe queria colocar, Sr. Ministro, e que têm que ser resolvidas imediatamente. É possível ter uma política de estrangeiros eficaz e uma política de reversão da atual situação de imigração sem uma polícia de fronteiras? A nossa convicção é de que não é possível. E também não é possível voltar ao CEF. E por isso a discussão que tem de ser feita é qual é a melhor solução. E só estará do lado do combate à imigração ilegal quem estiver do lado da construção de uma solução para este problema. Ai. Segunda questão, efeito chamada. Neste momento, os anúncios que antigamente havia para a facilidade de entrar em Portugal e para a facilidade de obter a nacionalidade portuguesa, neste momento são anúncios a dizer: atenção, Portugal vai mudar as regras, isto vai acabar tudo. Façam rápido. E, portanto, o que nós temos que impedir é que aqueles oportunistas que neste momento ainda querem aproveitar o facilitismo do Partido Socialista o façam. Como é que o Governo pretende impedir este oportunismo e este efeito de chamada?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passarmos ao pedido de esclarecimento seguinte, a mesa informa que entrou tardiamente por dificuldade técnica da senhora deputada Joana Mortágua em contacto com a mesa um pedido de esclarecimento do Bloco de Esquerda. Portanto, passam a ser 7 pedidos de esclarecimento. Imagino que o senhor ministro queira responder 3, 4. Obrigada. Tem a palavra o senhor deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, a política de imigração, hoje em dia, para todos os partidos, é o alfa e o ômega da política. A propósito de tudo se fala de imigração, a propósito de tudo se nega os consequências da imigração. Uns converteram-se à política de imigração corajosa e cumpridora iniciada no Governo anterior. Estamos num Estado de Direito. Há regras, houve regras e o Governo, com coragem, estabeleceu um novo enquadramento e assumiu, com responsabilidade, com humanidade, tomar conta de um assunto que tinha sido negligenciado durante anos para poder assumir, com coragem, como dizia, aquilo que era um dos principais problemas que nós tínhamos. E repasse nos números, denunciados pelo anterior Governo, nunca antes assumidos, 400 mil pendências depois corrigidas para 440 mil, 1 milhão e 600 imigrantes em Portugal. Ninguém tinha a noção da dimensão do dano que isto causava à sociedade, à economia, a toda esta situação. Uns por negligência, outros porque em cada lado encontravam, em cada um polícia debaixo de uma pedra encontrava um bandido. Foi preciso que o Governo assumisse com coragem, planeadamente, cumprindo escriturosamente o seu calendário para assumir esta política e esta estratégia. A questão hoje define-se em três dimensões, Sr. Ministro. Como disse, e nós concordamos, regular a imigração que há de entrar, dando-lhe e exigindo maiores qualificações, mas sem se esquecer que a precisamos para todas as tarefas que nós não conseguimos encontrar por um emprego em Portugal para os portugueses não a querem fazer. A questão do retorno, que é importante referir e é importante realçar como é que se vai concretizar, quer aquela daqueles que estavam em situação ilegal, manifesto e criminoso quase, e na situação daqueles que não tinham qualquer tipo de movimento sequer legal. E, em terceiro lugar, como é que vamos fazer o reagrupamento familiar? Essa é, porventura, a situação mais difícil com que nós temos que agir neste quadro. Senhor Ministro, a questão que hoje está aqui em causa é como é que nós vamos conseguir, de uma vez também aqui, cumprir aquilo que no passado foi esquecido ou que, por outros, que tentaram assumir no discurso, mas nunca foram capazes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência. Se faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, António Rodrigues, João Almeida e Vanessa Barata, muito obrigado pelas vossas questões. Srs. Deputados António Rodrigues e João Almeida, é uma questão de poucos dias, semanas, para conhecerem os detalhes das propostas legislativas do Governo sobre vários dos pontos que aqui colocaram em consta do programa do Governo. No resto, concordo com a vossa avaliação. Quanto à senhora deputada Vanessa Barata, tenho ouvido a repetição contínua de notícias falsas. Agora acabou de acrescentar mais 1 milhão de imigrantes a virem reagrupamento familiar. Tem uma taxa de inflação inacreditável. Se pagarem impostos, o país fica rico. Mas os senhores lembram-me, com essa taxa de invenção e mentira, e sobretudo de discurso raivoso, lembram-me bolas de sabão. Eu explico. Vê-se, são atrativas, toca-se, rebenta e não há nada. Eu explico. Quando o Governo, este Primeiro-Ministro, há um ano, fechou a maior porta escancarada, reduzindo 60% os pedidos de residência, o que é que fez o Chega? Nada. Quando este Governo disse que temos que resolver e controlar aqueles 440 mil que cá estão, sem sabermos quem são, o que fazem e onde estão, o líder do Chega e o seu partido disse que era contra essa resolução. Ora, pois, se nós ficássemos como os senhores queriam, continuávamos sem saber quem são, o que fazem e onde estão, sem controlar nenhum destes 440 mil. Os senhores falaram, mas depois de controlar nada. Quando nós propusemos a criação de uma polícia de fronteiras, os senhores, que falam muito sobre fiscalização, quando chegou o momento de votar, votaram contra? Nada. Quando nós propusemos acelerar o regime de retorno daqueles que são encontrados em situação ilegal, os senhores votaram contra e, portanto, controle de imigração com Chega? Nada. Quando nós fomos a eleições e tínhamos nós no programa eleitoral a limitação do reagrupamento familiar, o Chega tinha no seu programa eleitoral? Nada. Portanto, controle do reagrupamento familiar é uma nova paixão toda baseada numa notícia falsa que os senhores andam a manipular. Deveriam, usando a linguagem do Chega, ter vergonha de instrumentalizar e manipular e degradar o debate e a vida das pessoas. Quando nós, e depois a IEL, propusemos encurtar o período mínimo, alargar o período mínimo para a obtenção da residência, os senhores no programa eleitoral tinham nada. E, portanto, os senhores falam, mas são como uma bola de sabão, só querem raiva a espumar para instrumentalizar o ódio e o confronto, mas controlo de imigração, nada.
O Governo informou a mesa de que o Sr. Ministro da Presidência responderá aos 4 pedidos de esclarecimento que tem, 2 a 2. Portanto, para o próximo pedido de esclarecimento tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro. O que o Governo aqui traz em matéria de imigração diz muito do que une PSD, CDS e Chega. O reagrupamento familiar é um direito fundamental no respeito pelos direitos humanos e é um elemento central de um processo de integração social bem-sucedido. Há famílias com crianças que residem em Portugal com dificuldades no acesso à educação, à saúde, porque estão em situação irregular. O Governo entende que um trabalhador estrangeiro que esteja a trabalhar e tenha cá a sua família deve ver os seus filhos serem expulsos? Ou que um imigrante que venha trabalhar para Portugal deve ser privado da relação com o cônjuge e os filhos? É espantoso que diga que a atribuição de nacionalidade deve pressupor a ligação ao país, quando PSD e CDS apoiaram a aquisição fraudulenta da nacionalidade portuguesa por parte de dezenas de milhares de descendentes de judeus sefarditas expulsos no século XVI. Deve haver critérios sérios para a aquisição de nacionalidade, mas há também limites para a hipocrisia do governo. É um escândalo que se venda a autorização de residência ao abrigo dos vistos Gold, com a prerrogativa de, ao fim de 5 anos, poderem requerer a nacionalidade. A diferença é que estes imigrantes são mais endinheirados. Nem uma palavra para o combate ao tráfico de seres humanos e à exploração de mão de obra sem direitos. Não reforça as medidas para pôr a AIMA a funcionar e proceder à regularização da situação de milhares de imigrantes que cá estão, que trabalham honradamente, incluídos os que aguardam há muito o reagrupamento familiar. É inaceitável que se responsabilize os imigrantes que procuram uma vida melhor, como tantos portugueses procuram uma vida melhor lá fora, pelos problemas do país para esconder as consequências da política de direita. Se a capacidade do país não é ilimitada, o acolhimento e a integração dos imigrantes é o caminho para uma verdadeira política humanista.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre. Só, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu, na realidade, tinha questões sobre a comunicação social, uma das suas pastas. Vim até confirmar os seus pelouros, o ex-ministro da Presidência, porque fiquei convencido que seria o ministro da Imigração, porque realmente parece ser o alfa e ômega da sua pasta. Falou apenas disso em toda a sua longa intervenção. E deixe-me dizer-lhe que isso afetou-me. Afetou-me porque eu sou filho e neto de imigrantes e tenho muito orgulho na sua história. E deixe-me partilhar um bocadinho da minha história. O meu avô saiu sozinho para a França, analfabeto, de uma aldeia de Amarante. O meu avô deixou em Portugal a minha avó, a minha mãe bebé e um irmão mais velho. Apenas 2 anos depois se juntaram ao meu avô em França. Foram viver para um bairro de lata, mas fizeram a sua vida. Ajudaram a construir França e decidiram regressar e ajudaram a construir também o Portugal que temos hoje. Eu tenho muito orgulho nesta história, porque esta história, que tem reagrupamento familiar, tem integração, tem apoio social por parte do Estado francês no país de acolhimento, é a nossa história. É a história de Portugal, da nossa imigração, e é a história que é o nosso legado e que hoje temos de ter em conta. Fazer da imigração o alfa e ômega de todos os problemas do país é não só falso, como é perigoso. E nós não vamos alinhar neste que parece ser o sabor dos tempos. O LIVRE não mudará um centímetro da sua posição no que diz respeito à defesa da decência e da dignidade de todos os imigrantes, porque, como nós, são seres humanos. Nem heróis, nem santos, nem demónios. Seres humanos com os seus falhanços, com os seus problemas, mas certamente também com as suas virtudes. No tempo que me resta, deixe-me então perguntar daquilo que lhe queria perguntar, que é também a sua responsabilidade. No programa de governo fala de combate à desinformação, mas depois pouco ou nada é dito de concreto. O que é que então nos quer trazer no que diz respeito ao combate à desinformação? E uma última pergunta, que também já tive a oportunidade de fazer na anterior legislatura, no que diz respeito à RTP. O anterior governo ficou conhecido por ter tentado retirar a publicidade da RTP, com isso enfraquecer a televisão pública. O Sr. Primeiro-Ministro ficou conhecido por, num lapso, acusar um jornalista da RTP quando era um jornalista da SIC que fazia perguntas, ao que parece, incómodas. Portanto, gostaria de saber como...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Presidência, para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Deputados Paula Santos e Jorge Pinto, muito obrigado pelas vossas questões. Muito rapidamente sobre a questão das questões que coloca sobre a comunicação social. Eu diria duas linhas essenciais no combate à desinformação. Uma linha vermelha que é não introduzirmos censura. Em segundo lugar, o primeiro princípio é todos nós aqui, atores políticos, não sermos produtores de desinformação e muitas vezes os discursos de extremo, as acusações intolerantes, de parte a parte, constroem a desinformação. A RTP deve ser livre, imparcial e deve ser livre
imparcial e estar ao serviço da língua e da cultura portuguesa. Relativamente às questões que colocaram sobre a política de imigração. A história de que falou, que é a história